volta. Pá, 182 semanas. Grandes furões, pá. Vocês não sabem o quão perto este episódio teve de não suceder. Teria sido... Eu lhe chamaria hilariante, mas teria sido algo caricato se... Pá, isto envolve várias explicações. Que é, eu estou com este aqui. Com este Alcatel. Quem está a ouvir no Spotify, não sei o quê, tem que vir à câmara. Ao vídeo, porque eu estou com o Alcatel. Porquê? Eu meti-me aqui, pá, na chamada... Embrulhada do caralho. Pá, eu vou começar um projeto novo. Que vai sair esta quarta-feira. Dia 10, não é, João?
Dia 10.
Dia 10 de abril. Sai o projeto novo que eu vou ter. Com os meus melhores amigos. Guilherme Ludovice. E Luana do Bem. Que é aquele projeto que eu já... Que eu até vos falei da história da cadeira. De há umas semanas e não sei o quê. Pronto. E o projeto, também não vou adiantar muito. Mas quero-vos só... inteirar aqui sobre porque é que este episódio ia não sendo gravado. Basicamente o projeto chama-se Palácio da Ajuda e sai um episódio novo de 10 em 10 dias, ou seja, sai no dia 10, no dia 20 e no dia 30 de cada mês, e é um projeto onde eu, a Luana e o Guilherme, em cada episódio, trazemos um problema, pode ser um defeito, pode ser uma merda que me está a incomodar um bocadinho a cada um, trazemos esse problema... E trazemos um início de solução e depois em conjunto, nós os três chegamos a desafios ou a propostas para cada um dos três fazer e no episódio seguinte contamos como é que correu a experiência e se estamos ou não melhores. Basicamente é isto, não é, João? Três comediantes juntam-se, trazem problemas para serem melhores. E pá, já gravámos o episódio 1, que sai na quarta-feira, e o problema deste vosso furão foi um problema que também é um bocadinho geracional, não é? Demasiado viciado em ecrãs. O meu problema foi, pá, eu sou demasiado viciado em ecrãs e eu trouxe uma proposta de solução que era voltar 10 dias, desde o momento em que gravámos o episódio, até o momento da gravação do próximo, 10 dias sem ecrãs. E vocês perguntam, ah, ecrãs, mas... Tens televisão. Nanana. 10 dias sem telefone, iPad, que nem tenho, portanto não podia ter. 10 dias sem iPad, televisão, computador. Não posso ir ao computador da Teresa, não posso ir a nada. Não posso fazer nada. Pá, e esta merda, isto é impossível. Pá, eu estou há 3 dias nisto, porque gravámos o episódio sexta-feira, falta ainda uma semana. Pá, eu estou maluco já. Pá, eu estou maluco. E hoje o episódio teve para não acontecer, porque eu tive jogo pelo jogo, segunda-feira de manhã, e estamos a gravar fora da lei também segunda-feira, a meia-dia e meia. E portanto eu tive de vir de jogo pelo jogo, que é na Amadora, que nós gravamos na Amadora, para Moscavide, que é onde é aqui a Kilt. Epá, e malta que é de Lisboa, vocês estão a ver estas que é tipo, da Amadora para Moscavide sem GPS. Sem nada. Nem mapa, não tenho nada. E a Amadora para Moscavide é meio CREL, A8 e C17, direção Leiria com Portela e rotundas. E pá, e eu saí de lá. Saí de jogo pelo jogo. E a merda é... nós estamos aqui a gravar isto um bocadinho... Como é que se costuma dizer? On schedule. Pá, estamos com horas para sair. Ou seja, eu tinha de sair de jogo pelo jogo e vi direto aqui para o estúdio, sem falhas. Pá, eu já fiz o percurso Amadora, Moscavide algumas vezes. Pá, mas faço ali meio com o GPS, com o Waze, aquilo vai direto, nem sequer presta atenção. Pá, eu sou meio burro, tipo de... Pá, de caminhos. Sou burro de estrada. Tipo, sou burro de estrada e estava um bocadinho a confiar... Pá, naquela memória visual de caminhos. Pá, estava a confiar que, ok, vou meter no carro, saio ali de jogo pelo jogo, vir direita, vir esquerda e vou lá dar por intuição. Estou a vir, vai dar rápido já, vir direita, vir esquerda, entro numa rotunda e foi tipo, ai, eu nunca estive aqui. Ai, eu nunca estive aqui. Pá, e depois começo a tentar entrar no GPS do carro. que é o GPS de... que nem se chama GPS, chama-se navegação. Pá, que tem um mapa todo pixelizado, com bandeiras, e eu tipo, foda-se. Pá, e neste momento estou encarnido. Pá, estou encarnido, a dar voltas a rotundas, louco. E atendo, pá, aí quatro acidentes, apitei, ah, pá, está para o caralho, pá. Olha, estou-me a ligar. Estou a gravar o podcast. Já falamos, está bem? Já.
Olha, eu tenho saudades desses toques.
É isto que temos, pá. É isto que temos. Um bom toque polifónico.
Pá, de repente estava no Liceu de São João à espera para entrar.
Toque polifónico. Será que eu posso comprar um toque, o Crazy Frog?
Eu vou procurar já para o meu telefone.
Como é que era o Crazy Frog? Lembras-te?
Mas eu nunca tive esses mais.
Ei, eu tinha, pá.
Eu não gastava dinheiro nisso. Era mesmo, pronto, esses clássicos Nokia e Alcatel.
É pá, meu Deus. Vocês veem, pá. Eu desafio, por acaso, furões. O episódio de Palácio da Ajuda vai estrear quarta-feira. Podem ou não. Posso ou não estar a pedir para vocês irem para os comentários dizer como é que é possível Tiago Almeida meter-se num programa de melhoria quando ele é um ser humano perfeito. Eu não estou a dizer para vocês comentarem isto. Pois não, João.
Eu estou
a pedir a alguém. Eu já pedi alguma coisa a alguém?
Que eu tenha visto, não.
Eu nunca pedi nada a ninguém. E não estou a pedir para furões irem para o YouTube comentar como assim Tiago Almeida num programa que é para ficar melhor quando se trata de um ser humano perfeito. Eu não estou a pedir nada. Ouviste-me? Alguém ouviu alguma coisa? Eu acho que era giro. Não tem que ser o meu desafio. Mas acho que era giro a malta... entrar nos nossos desafios. É um convite que eu vos faço, furões, que eu sei que desse lado também vocês querem ser melhores. E eu, a Luana e o Guilherme estamos nisto, ou seja, cada um vai cumprir o seu... cada um trouxe o seu problema. Neste momento, o Guilherme e a Luana vão estar nas suas casas a fazer os desafios a que se propuseram. Não vou dizer qual é que é o problema deles, disse o meu, porque pronto, né? Mas acho que era giro vocês verem quais é que são os problemas que nós estamos a trazer, verem se identificam com algum e tipo entrarem também. Tipo entrarem um bocado na cena. Se quiserem ficar 10 dias sem ecrãs, bora, fiquem. A maior parte da malta não pode ficar sem computador porque tem trabalho. Tem trabalhos sérios, não é? Mas tipo, se acharem que o da Luana ou do Guilherme faz sentido para vocês, entrem nisso, que acho que era giro. E acho que era giro o João, que é o nosso realizador de Palácio da Ajuda, acho que era giro também entrares aí num daqui a uns episódios.
Trazer um problema.
Ou tu entras num dos nossos.
Está bem, olha, por acaso tenho aqui dois ou três que... mas não vou fazer spoiler, vou guardar.
Ok, acho que era giro isso. Portanto, estive louco sem GPS, louco, aos berros, liguei-te, a dizer, foda-se, estou aqui no meio de Benfica, ok, não consigo. Depois lá vim aqui dar e tá tudo bem. Mas, meus furões, queria-vos mostrar aqui uma coisa, pá, que me... Eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa, como vocês sabem, eu sou das pessoas mais humildes que eu conheço. Não sou também de grandes excessos, raramente exagero nas reações, é tudo muito, muito baunilha, muito sem sal, nunca há uma grande euforia, nunca há uma grande tristeza, nunca mandei uma pizza pela janela, nunca me irrita. Ou seja, eu vivo a minha vida um bocadinho aqui no equilíbrio, não é? E portanto, se eu vos disser que a minha semana passada foi... eu acho que foi uma semana perfeita. A semana que me passou. Em termos daquilo que eu curto... não, então eu vou dizer. Começamos aqui por vos mostrar. A semana inicia... foda-se. Vocês sabem o amor que eu tenho. Eu até evito falar aqui um bocadinho sobre isto. Porque pá... essa altura também já fica um bocado demais. Porque já falo muito nisso no podcast do Jogo pelo Jogo. Mas... epá, eu e qualquer pessoa que se preze... qualquer pessoa que se preze tem uma paixão descontrolada por Ruben Amorim, não é? Ruben Amorim, eu até acho que... não quero estar a exagerar, não quero estar a também a deixar-me levar pela emoção do Sporting, mas eu acho que o Ruben Amorim é capaz de estar a entrar na história de Portugal como a pessoa, tipo, a masterclass de comunicação, o carisma... o agradar a todos. Pá, não há, eu não conheço ninguém, acho que em termos de história de futebol, eu acho que não conheço um profissional de futebol, Epá, vou-vos dizer assim. E desafio para nos comentários a dizerem a alguém, porque se me tiver a escapar, eu também sou o primeiro a... pá, humilde, foda-se. Eu não conheço ninguém que seja tão consensual, tão unânime, tão querido, tão amado, tão, tão bem recebido pelos outros clubes, porque o futebol é muito de extremos, não é? O futebol é um desporto de extremos. Benfica, Porto, pá, Vitória de Guimarães, o Braga, Setúbal, Beira-Mar, o Alverca, o Campo Maiorense, o Estrela da Amadora, o Rio Ave, a Naval, o Paços de Ferreira, o Marítimo, o Nacional, o Leiria, o Salgueiros, o Chaves, o Portimonense, o Farense, todos. Não há uma única pessoa que tenha alguma merda a dizer de mal sobre o Ruben Amorim. Tens alguma coisa mal a dizer de Ruben Amorim?
Não.
Nem tu, nem ninguém. É impressionante, pá. A comunicação do gajo, a graça, o nunca dá o dito por não dito, não é incoerente, é giro. O gajo, João, eu convido-te a ver uma conferência de imprensa do Ruben Amorim, porque eles tentam sempre endalá-lo. Já é um jogo de jornalistas contra ele, que é, tentam sempre fazer uma pergunta a ver se ele diz qual é que vai ser o 11 do próximo jogo, quem é que vão ser os titulares, e ele, o minuto a seguir, o segundo a seguir a fazerem-lhe a pergunta, que é, imagina que te perguntam assim, imagina que tu agora tens um novo projeto que não queres dizer qual é que é. E os jornalistas já sabem, né? Então, pergunta-te, João, quer dizer o novo projeto que vai ter a seguir? Pá, e o Ruben faz um sorriso tão afável. Bem, ele está tipo... Pá, eu estou em casa e estou mesmo... Epá... Epá... És perfeito. És perfeito. Eu amo-te, és perfeito. Pá, eu acho que... Pá, não há igual. E pronto, feita aqui a caminha, pá, nem exagerei muito, não é?
Nada.
Nada, não exagerei. Há duas semanas tivemos no Jogo pelo Jogo um convidado especial chamado Vasco Palmeirim. Não sei se vocês acompanham o Jogo pelo Jogo ou não. Acho que vos fica um bocadinho mal também. Quer dizer, não fica. Vocês já acompanham isto? Não, mudo, olha, retiro o que disse. Não acompanhem nada, nada, zero. Não sei se acompanham ou não. Se vamos lá ao Vasco Palmeirim, anda bacana. E a essa altura estamos lá, e o Vasco, Elvas, meu grande amigo rival, e o Tomás da Cunha estão a dizer que eu sou grande fã do Ruben Amorim, e que o sorriso dele, e que a Teresa também está mais ou menos apaixonada por ele, e que ele está convidado para vir à nossa casa a jantar, e que os filhos dele devem ser perfeitos, e que ele é o pai perfeito, o marido perfeito, o amigo perfeito, o irmão perfeito, o filho perfeito, pronto. E o Palmeirim levanta-se e diz assim, ah, então, mas eu tenho aqui o número do gajo, pá, tenho aqui o número do Ruben, porquê que não o convidas para vir aqui? Ele levanta-se, pá, eu parecia um anjinho, pá. Eu que tenho a mania que estou aqui, epá, nada me afeta, estou aqui, gingão. Pá, o Palmeirim levanta-se, agarra no telefone dele, isto depois vão ver ao episódio. Palmeirim levanta-se, agarra no telefone dele, voice. Estamos bem?
Sim, do teu microfone não está.
Estão aqui umas obras a interromper. Bem, eu estou a falar do Ruben Amorim. Olha, isto é um sistema. Isto é, vocês podem não estar a ouvir, mas neste momento ligou-se aqui uma serra elétrica aqui ao pé do nosso estúdio, porque me escavida do Benfica. Um gajo não pode estar a falar do Ruben Amorim, que veio o sistema, não é? Pronto.
Queres... Será que é de lá dizer alguma coisinha?
Eu acho que não é preciso. Acho que não é preciso. Não, que se foda. Estamos bem, estamos bem.
É.
Vasco Palmeirim levanta-se, áudio. Anda Ruben, como é que é? Estou aqui num podcast de uma malta e não sei o quê. Malta bacana, o Vasco Elvas, o Tomás da Cunha, o Tiago Almeida. E eu assim. Caralho, foda-se. Pá, Vasco Palmeirim passa-me o telefone e diz: Tiago, falei com o Ruben. Pá, eu fui mesmo. Pá, deixa-te tirar aqui. Tu, Ruben, olá. Desculpa, estou um pouco nervoso. Eu, pronto, há uma festa na escola e eu queria saber se tu podes ser o meu date. Pá, eu estava a convidá-lo para um date. Estava tipo, Ruben, olá, tudo bem? Daqui Tiago Almeida, sou grande fã. Desculpa. Foda-se. Pá, eu vou dizer, pá, imaginem, malta que está a ver isto que é do Sporting. Pá, imaginem. E depois tenho amigos meus a gozarem comigo. E bem. A dizer, foda-se, estavas todo enconado. Eu queria ver se fossem vocês. Não é? Queria ver. Quem é que era a pessoa que te petrificava, João? de mandar um voice?
Teria que pensar.
Tipo Tarantino?
Acho que aí qualquer pessoa, mesmo qualquer pessoa que não seja da área.
Hello, Quentin, big fan. How many movies are you going to make? Sorry, I don't know how to speak.
Seria uma coisa assim desse
jeito. How much more movies? Não é? You are crazy, Quentin! Yeah! Quem é que podia ser então? Um português?
Assim, um ganda português.
Ou portuguesa? Portuguesa já não se aplica porque agora tens mulher, também te ficava um bocadinho mal, não é?
Sim, pá, olha, por acaso precisava mesmo de uns minutos para preparar esta então, resposta.
Se, não tiver, tô, se for mais alguém.
Yeah.
E pronto, mandei o voice e achei. Epá, reta final da temporada, o Sporting está quase a ser campeão. Está quase. Calma. Está quase, diga-se. Está no caminho para eventualmente poder ser campeão. E pensei, pá, o Ruben Amorim vai responder com. Pá, com este aqui, com o fixe. Com umas carinhas a rir, emoji de daquele de rezar, pá, não, ou então vai mandar um grande Vasco, grande abraço, obrigado, no máximo, certo? Pá, é um dos dias mais ocupados do país, pá, eis-se não quando, só para vocês perceberem como é que começou a minha semana.
Olá Tiago, eu não posso ir ao teu podcast, pá, porque eu nunca vou conseguir corresponder a essa expectativa toda, e o imaginário é muito melhor do que o real, ok? Muito obrigado pelo apoio, pá, e o importante é ganhar a Estrela da Amadora, nada mais interessa.
Pá, olha.
Olha.
Muito bem, pá.
Até tu que não gostas de futebol.
Fiquei surpreendido agora com esta. Foi uma forma super simpática e respeitadora de dizer tipo, pá, não.
Vai-te
foder. Muito bem.
Pá, a quantidade de camadas de, é que o imaginar é muito melhor do que o real. Portanto,
a justificar.
Um toque leve de humor para dizer, Tiago, eu não sou assim tão bom na vida real como tu pensas que eu sou. Com um toque de ironia, uma leveza de humildade. Mas é querer dar um ar da sua graça, que ele também é maroto, não é? Ele também é maroto, eu realmente sou.
E mandar o áudio teve graça, porque normalmente seria uma mensagenzita.
E depois, para mim, e tu que não és do Sporting, ou seja, não ligas a futebol, ele terminar com o que importa é ganhar ao Estrela da Amadora. Para mim, epá, se tu soubesses a quantidade de vezes, pá, tu conheces-me, a quantidade de vezes que eu já reproduzi este áudio nas colunas... Nas colunas de casa e todas as vezes, epá, eu sorrio. Epá, só tenho a sorrir. Porra. Está bem, pá. A minha semana começou assim, perfeito, não é?
Só assim, à parte, como é que tu conseguirias falar com ele, encontrá-lo pessoalmente, nem que fosse só para.
Difícil.
É difícil, não é?
É, pá, o máximo que pode acontecer é.
Ires aos treinos do Sporting e estás lá à espera com cartaz a dizer: Bruno, eu amo-te.
Bruno, não, Ruben.
Ah, Ruben, olha, Ruben, desculpa.
Bruno Carvalho, não, Ruben. Sim, Ruben, desculpa, porque ele está claramente a ouvir este
podcast. Ele está claramente a ouvir este podcast.
É muito complicado. E, pá, imagina. E eu também acho que. Pá, eu sou da teoria que é: tu vês o Ruben Amorim, não vais lá chatear. Fazes. Pá, é tipo, deixa-o em paz. Ele estava o ano passado no Algarve, numa discoteca. Está só a ouvir, já não está?
É, pá, eu acho que não. Mas é, desconcentra um bocadinho.
Não, para, olha que se foda. Também, olha, se tiver a ouvir, malta, desculpem, mas estão aqui obras ao lado, não há hipótese. Estava numa discoteca no Algarve, o gajo, e estava com um boi de amigos meus e eles, bora lá falar com o Ruben. E eu, não, pá, deixa-o em paz. Pá, ele trabalha, ele e qualquer pessoa famosa com, tipo, notoriedade pública. Pá, deixa. Uma coisa é tipo, ir lá, uma fotografia, coisa. Agora, o Ruben Amorim, É treinador. Ele não tem vida pessoal. Está sempre a trabalhar. São 11 meses e meio por ano. É pá, deixa o gajo em paz.
E também o que é que iam dizer?
Anda, Ruben, tu és o maior! Pois eu percebo também, né? Claro que percebo. Claro que percebo.
4-4-2, não sei o quê.
Exato, sim. Tu devias era meter o gajo aqui.
Tenho uma ideia.
Ah, mas eu percebo, pá. Eu estou a dizer isto e se calhar, não é?
4-4-2 é uma cena ou é, foi 4-4... completamente ao lado?
Quatro contas é uma cena. Porque de facto são 10 jogadores de campo e um de baliza. Semana perfeita começa com o áudio do Ruben. Gravamos episódio de Palácio da Ajuda. Gravámos. Sporting elimina o Benfica da Taça. Voa ao Estrela Open com a 13. Sporting ganha o Benfica no campeonato com um golo no último segundo. Pá, expliquem-me. Eu convido-vos a... Então vá. A semana começa com o áudio do Ruben Amorim. Para mim. E depois como é que fica? Ah, Tiago, pá, mas depois foi... Não. Eliminamos o Benfica da Taça na Luz. Gravo o primeiro episódio, muito divertido, Palácio da Ajuda, com os meus melhores amigos. Vou com a 3 ao Estrela Open ver ténis. E depois o Sporting ganha o Benfica. No último minuto de jogo, é Alvalade. Epá, e a malta, e agora vocês querem que a minha vida continue depois disto? Como é que a minha vida continua depois disto, João?
Só com o Sporting campeão. Não há outra hipótese.
Pois não há outra hipótese.
Quando é que se vai descobrir?
Vamos descobrir. Pode
mas,
ser.
Mas agora esta semana?
Pá,
ou...
Não, pode ser tipo em maio. Em princípio é em maio. Ah, a ser okay, é em maio.
Falta então.
Estou cheio de confiança, pá, já estou com medo. Mas pronto. Queria só partilhar aqui mais uma coisinha. Estamos em quanto tempo? Faz ideia?
Temos para aí uns 19.
Que este episódio vai ser mais curto, diria eu. Queria só partilhar aqui uma coisa. Pá, estou aqui com um problema. E queria aqui também um bocadinho a tua ajuda, João, que é. Eu vivo na mesma casa que uma pessoa que é doente mental. A Teresa está a dizer o mesmo, que vive em casa com um doente mental. Em princípio, ela tem mais razão do que eu. Ou seja, eu sou um bocadinho mais doente mental do que ela, mas, como ela não está aqui para efetuar o contraditório, eu vou... Pá, vou-me queixar um bocadinho, também já não falo dela há muito tempo. E eu vivo com uma pessoa que é doente mental porquê? Porque... O que é que se faz? Tu fazes um caril de gambas. Fazes um caril de gambas, cozes as gambas, ou fritas, que não sei como é que se faz também um caril de gambas, fazes o caril de gambas, e sobrou água da cozedura. Não é? Sobrou! Fazes uma massa de gambas, vais meter assim. Fazes uma massa de gambas, fazes as gambas, fritas, lá com alho, no coisa, pimenta, depois fazes a massa. Vai a massa para a panela, água quente, sal grosso, toma, acaba, escorres, metes as gambas, envolves. O que é que tu fazes à água da cozedura da massa?
Guardas uma colherzinha ou duas para o molho.
Sim.
E o resto lixo.
O resto lixo? Não, não.
O quê? Pões uns legumes, faz uma sopinha.
Não. A Teresa congela.
Mas porquê?
A Teresa guarda tudo. Eu no outro dia estava a mandar pesto de 2018 para o lixo. Primeiro, a Teresa acha que data de validade é uma coisa que não existe. A Teresa acha que... Ok, este iogurte é de março de 1920. Epá, ainda se come. Esse queijo aí, de outubro de 1942, que foi aquele queijo que a minha avó comprou na Segunda Guerra Mundial. Eu estou a arrumar o frigorífico. Estou a ter merdas do lixo. Um queijo de 94... Um iogurte de 92.
Meia banana.
Um quarto de banana. Um quarto. Eu tinha no frigorífico um quarto de banana.
Eu essa por acaso assisti quando filmámos Lidl.
Preta! Preta!
E para as pessoas que estão a ouvir, não é dentro de um celofã ou de um tapadorzinho,
oh,
não é?
João,
cortas a banana e metes lá dentro.
A Teresa corta a banana. Come 3 quartos da banana e conserva o resto. Não vá um dia apetecer-lhe um quarto de banana.
Mas olha, deve ficar bom nos smoothies que tu fazes. A fruta congelada.
Não. Esta banana nem estava congelada. Não. O congelamento que ela faz é... A Teresa congela, por exemplo, morangos. No outro dia, eu tinha um Tupperware... Com um morango. João. One morango. Um. Isto é uma loucura. Isto é uma loucura. Não só as merdas não têm validade, como ela guarda coisas e roupa. E roupa. A Teresa tem camisolas que usava no oitavo ano. O que é que eu faço? Eu vou mandar para o lixo. ela tem, por das duas uma, a Teresa acumula roupa lá em casa, que é, Teresa, eu ando contigo há 9 anos, tu nunca usaste esta merda. E ela, mas caralho, para o ano uso. Como? Vais usar porquê? Tu não gostas, nunca usaste.
Mas há coisas antigas giras de guardar para futuros filhos e coisas do género, não é?
Não é camisolas da Rip Curl que nós tínhamos que dá para dar a volta, não. Estamos a falar de coisas que ela já nem na altura ela achava fixe. Quanto menos agora. E o máximo, e o que eu posso concluir, é que a Teresa não dá aos pobres porque odeia pobres. Não é? Qual é a conclusão a que eu posso chegar? Eu disse-lhe, Teresa, vamos pegar, vamos arrumar a casa, vamos arrumar, tirar a tralha, mandar merdas para o lixo, no caso de um quarto de banana, ou dar roupa a pessoas que precisem mais de roupa do que tu. Ah, não, essa gabardina eu vou usar. Teresa, eu ando contigo, nunca te vi usar essa merda. Nunca vi. Portanto, eu até pedi, agora sim estou a pedir às pessoas. Comentem, por favor. Teresa, a pior fã de pobres de Portugal. Teresa Virla, que odeia aos pobres. Comentem. Não. Comentem, e eu quero que a malta do trabalho dela venha ver quem é que é a pessoa que tem a trabalhar com vocês. Querem que eu vos diga, Teresa, a pessoa que odeia aos pobres. Quanto mais pobre, mais ela odeia. Por amor de Deus, pá. Meio morango. Calças que nunca mais usa, pá. Porra. Não é justo? É que há estes malucos, pá. É meio síndrome de trauma de abandono. Não é trauma de abandono, mas é... Tem medo de se desapegar das coisas.
Ah pá, eu acho que acumular até um certo ponto é normal. Está um bocado na nossa natureza. Mas a partir de da terceira gabardine...
Mas porquê que ela está a acomodar? É sedentária?
Epá, não, há pessoas que gostam e que se têm afeto a essas coisas e não...
Pois, as pessoas gostam mesmo de acumular merdas, não é?
Eu acho que todos nós gostaríamos de ter um sótão para guardar merda.
Pá, para guardar nojo, não é? Pois, eu não consigo perceber. Pastas. Pastas com... Nós temos lá, tipo, faturas de eletricidade de 2013. Lixo. Tá,
mas isso podes também...
Não.
Isso fazes.
Para a semana a Teresa vai para Madrid, passar o fim de semana. Bem.
Ui.
Bem, vou queimar a roupa dela. Não vou queimar. Isso era o que ela queria. Não dás a ninguém, que eu odeio pobres, que é mesmo que tu queimes. Bem, vai, até acho que vai o frigorífico para o lixo. Então digo assim, vai tudo para o lixo, para latas de atum de dois... Pá, até coisas dentro da validade eu vou mandar para o lixo. Que loucura, pá. E eu sinto que a boia da malta assim. Desapeguem, mandem fora. Show. Ténis. Calças. Meias. Tudo. Mandem tudo, pá. Vocês não precisam dessas merdas.
Olha, sabes quem é que vai mandar coisas fora hoje?
Quem?
Eu.
Vais? Hoje
não, que tenho, assim, ainda tenho filmagens, mas amanhã.
O que é que vais mandar fora?
Porque agora disseste ténis e eu realmente tenho um armário com montes de merda que é para sair.
Pois é, claro.
Acumulo muito, tipo, fui a casa do meu avô, tinha umas camisolas fixe, bum, trouxe 300.
E depois um gajo finge, não é? Um gajo vai à casa do avô e é tipo, ei avô, podes-me dar esta camisola? Nunca vais usar.
Olha, trouxe 3 coletes muito bacanos, que a única pessoa que eu conheço que possa usar isso és tu.
Podes-me trazer no próximo episódio?
Vou trazer no próximo.
Como é que eles são?
São muito apausados.
São?
Yeah.
Isso é bom, pá.
É mesmo a artista.
É?
Yeah.
Ui, então quero.
Pá, o homem tinha uma pinta do caraças, por acaso.
Ah, e mesmo coletes de avô com cenário.
Mega cenário, yeah. Pá, o gajo era, foda-se, o gajo era lindo mesmo.
Não era engenheiro, era o quê? Advogado?
Arquiteto. Escultor.
Escultor? Bem, um avô escultor. Bem,
não, pausa máxima.
Tu vais-me dar os emprestar?
Não vou dar.
Vais emprestar para efeitos de gravação.
Para efeitos de gravação.
Os coletes do teu avô escultor. Bem, que mal emprego, não é? Mal não, sabe, está lá, ele está um palhaço.
Olha, ele ia ficar feliz. E outra coisa também que ele ia ficar feliz, mas já não vou a tempo, era uma escultura dele no cenário de Palácio.
Ah.
Que é uma senhora grávida, é muito bonita, por acaso.
Palácio da Ajuda, programa que estarei quarta-feira, para o qual eu não pedi. Podes confirmar? Eu não pedi nada a ninguém.
Não pediste nada a ninguém?
Ninguém. Não pedi, inclusivamente, o quê?
Que vão lá comentar não, e vão.
Não pedi nada. Não pedi.
Mas peço eu que quem tiver a ouvir e tenha esses problemas queira partilhar, nós gostávamos muito de analisar isso tudo.
Sim, pá, mandei os vossos problemas. Ah, por acaso eu tinha aqui uma... Pronto, são estas, não tem telefone. Eu comprometi-me a responder porque houve aqui uma furona que me mandou uma boa pergunta, um conselho de vida. E pá, está no meu telefone.
Está o WhatsApp ou o Instagram?
Não, está o Instagram.
Queres que eu abra aqui?
Não posso.
Yeah, okay.
Tá, mandou-me há duas semanas, eu não respondi no outro. Disse-lhe que ia responder neste. Mas, entretanto, o meu telefone está com a Luana, o meu computador está com o Guilherme e não tenho nada, portanto não tenho como responder.
Pois, lembras-te do username da furona? Não.
Não, é impossível. Impossível, mas eu respondo ao próximo.
Mas ela está a ouvir e vai perceber.
Sim. Eu ia dizer mais uma merda antes de terminar, que era o quê? Ah, pá, ontem tive anos da minha sobrinha, filha da irmã da Teresa. E eu tenho mesmo um problema, pá, eu tenho um problema grave. Eu acho que também tens este problema, que é, eu tenho um problema grave com bufês, pá. Eu tenho um sério problema com bufês. Eu não tenho educação. Eu ontem fui a um buffet, que era lá os anos da minha sobrinha, eu dei por mim no buffet e foi mesmo bola de Berlim, sandes de queijo e fiambre, o quê? Risol de camarão? Claro que sim, ok, um ice de pêssego, um maxi bom, ok, um pastelote, mais um croquete, chamuça, pá, e de repente estou tipo, bola de Berlim, depois e a Teresa, então mas já comeste agora um doce, vais comer uma empada? Claro!
Acho que buffet perde-se as regras todas.
Epá, é? Eu buffet é tipo, mas há fome em África. Pois, mas aqui não há fome nenhuma. Porque eu já comi tudo. Epá, eu não tenho. Eu, nessa altura, estava com um açúcar aqui, da bola de Berlim, e com frango aqui da empada. Uma porcalhice. E tu também és porcalhão.
Eu sou porcalhão, mas quando é assim, buffets, por acaso, não sou muito. Ai, como sou muito porcalhão de origem e por natureza. Tento compensar um bocadinho com equilíbrio.
E pessoas a dizerem-me assim, mas a comida não foge. Pois não foge, porque está tudo aqui. Claro que não foge, já a comi toda. Então vai fugir para onde? Se vai fugir, digam-me para onde é que ela vai, para ir lá buscá-la e comê-la toda. Eia bem. Até nos bolsos eu levei para casa.
Pá, agora lembrei-me de um bufezinho de um trabalho qualquer já vai dar tempo. Pá, e em trabalho estás com mais fome, trabalhas mais. Pá, eu enchi o prato por acaso, pá, meio à puto.
Ainda pirâmide.
Tava... Pirâmide. Pá, e repararam, alguém reparou no prato e foi tipo, lembro-me que passei um bocado de vergonha de terem reparado.
Também já me aconteceu uma vez repararem e ainda parecia uma pessoa mais velha, que eu estava buffet, fiz a chamada pirâmide, não é? Que é bolas de Berlim, chamuças, croquetes e um risolito lá em cima e um risol, e estava assim com o prato, não é? Aquela merda a cair e eu assim a fazer o... chamado malabarismo de salgados, assim. Pá, e um adulto vira-se para mim e diz assim, ó, Tiago, a comida não foge. E eu digo... E o problema é, tu num buffet, tu comes tudo, eu comi tudo, e depois cheguei a casa e foi mesmo... E a Teresa, isso até te faz mal. Faz mal o caralho. Pá, de comer até vomitar. Ai, até ficas mal disposto. Pois fico. Mas é assim que vale a pena. Bem, que descontrolo. Até os guardanapos eu comi.
Mas os piores bufês são os do casamento.
Ah, não, esquece.
Porque estás ali depois daquela missa, depois daquela merda, é não sei o quê. Tipo, assim que começa a aparecer, estás a lutar pela tua vida.
É mesmo. Eu não fazia ideia, pá, que camembert ficava bem com arroz de pato. O quê? Ovos mexidos com chamuças? Claro que sim!
Bora!
O quê? Uma massa com azeitonas e tomate cherry? E aqui um palmeia coberto? Oh. Então! É pá, que bom! E depois, sumitos! Ei! Olha, sumiram! Esta foi gira!
Esta foi gira! Boa o suficiente para fechar!
Boa o suficiente para fechar! Fechamos aqui, furões! Episódio mais curto, acho eu, é possível. Mas também, pá, tive uma semana boa, portanto agora começamos com um episódio da merda. Não, pá, estamos bem. Malta, Palácio da Ajuda quarta-feira. Não se esqueçam de... Está bem? Não comentem. Não vão ver jogo pelo jogo. Não vejam isto. Não, pá, não façam nada disso. Está bem? Nada, que eu não preciso de nada de amor incondicional. Zero. Eu que tenho uma mal... Eu que mal tenho pai. Amor... Oh. Eu cresci sem pai. a precisar de amor, Osmel? Achas que sim? Acho que é possível. Opa, nunca na vida. Nunca. Não tenho pena de mim, que eu não preciso de pena de mim. Malta, votos de uma semana exatamente igual a todas as outras. E um grande abraço. Fora de luz.